Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Nós, nos últimos meses, temos continuado com o nosso estudo das Epístolas de Paulo e hoje a minha intenção é continuar com o estudo no livro de Gálatas, ou da Epístola de Gálatas. Nós já vimos a razão de Paulo escrever esta Epístola. E como disse previamente, é que haviam irmãos, como se lê em Gálatas 2, capítulo 4, a perverter o Evangelho de Cristo, como ele escreveu em Gálatas 1, versículo 7, dizendo que precisavam obedecer às leis rituais e cerimoniais para poderem serem justificados. Como eu disse previamente, havia grupos de pessoas entre os Gálatas uns que tinham um pano de fundo, digamos assim, uma história, que tinham sido gentios, e outros que tinham uma parte de trás, uma história de que eram judaicos. E os judaicos e esses falsos irmãos que tinham vindo da área da Palestina, da área de Jerusalém, estavam a convencer a eles que precisavam de ser justificados pelas leis rituais e cerimoniais. Mas lembrem-se que havia também certas influências gnósticas, que falarei depois noutro estudo bíblico. Mas, continuando, Paulo fez, nesta epístola, fez um grande esforço para provar que somos justificados de graça, mediante a fé de Jesus Cristo, e não por obras de qualquer lei. Hoje em dia, as pessoas, no cristianismo de hoje em dia, as pessoas vão para o outro extremo do pêndulo, dizendo que a lei foi destruída. Está claro, não usam essas palavras, mas estão a dizer, somos salvos só de graça e não precisamos de fazer nada, não precisamos de obedecer. O que praticamente é dizer que a lei foi destruída. Mas o ponto que é estranho é que nós, como seres humanos, vamos de um extremo ao outro. Ou era um extremo aqui que diziam que não precisam das leis rituais para serem justificados, e o outro extremo a dizer, Paulo está a dizer que a lei foi destruída, não precisamos da lei. E está claro, nenhum desses está correto. Não é uma questão de escolher um correto e o outro é incorreto, não. É que ambos estão incorretos. Queridos irmãos, o próprio Paulo disse que ele cumpria, ou que precisamos cumprir, os preceitos da lei. Sim, pois não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Foi o que ele disse em Romanos 8, versículo 4. E lembrem-se, queridos irmãos, Romanos foi escrito depois de Gálatas, porque nesta série de estudos das epístolas de Paulo, lembrem-se, estou a descrever as epístolas de Paulo na sequência que foram escritas. E por isso comecei com o primeiro de Salonicenses e o segundo de Salonicenses. Essas foram as duas primeiras epístolas escritas. E agora estou a descrever a epístola aos Gálatas, que foi a terceira epístola que ele escreveu. E por isso, como eu disse, em Romanos 8, versículo 4, Paulo explicou aos romanos que cumpria e que precisamos cumprir os preceitos da lei. Sim, pois não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é, obedecemos à justa exigência da lei. Por isso, Paulo não estava a dizer que por sermos justificados de graça, que não precisamos de obedecer à lei. Por isso, como expliquei previamente, lembrem-se que obedecer à lei não nos perdoa. Obedecer à lei é necessário, mas não nos perdoa. Por outro lado, como lê em Romanos 2, versículo 13, só os que praticam a lei é que hão de ser justificados. Romanos 2, 13 diz, sim, só os que praticam a lei é que hão de ser justificados. E por isso é importante obedecer à lei. Mas a obediência à lei não nos justifica. É diferença em justificar, somos justificados de graça, mas é os que praticam a lei que vão ser justificados. Não somos justificados por praticar a lei, mas temos que praticar a lei. Por isso é entre os dos que praticam a lei, mas que têm a graça de Cristo também. São os dois. E por outro lado, também lemos em Gálatas, capítulo 2, versículo 17, que Cristo não é o ministro do pecado. E por isso, ele nos dá a salvação de graça, não está a dizer agora que podemos pecar. Por isso, Cristo não é o ministro do pecado, como lemos em Gálatas 2, versículo 17. Por isso, necessitamos da lei para nos dar a maneira de viver. A lei dá-nos a maneira de viver, que é o caminho do amor, amor para com Deus e amor para com os outros. A lei de Deus, os 10 mandamentos, são os dois grandes princípios de amor para com Deus e amor para com outros. A lei de Deus é espiritual, é eterna, é santa e, por isso, é a maneira de viver, é o amor. E Deus é amor. No entanto, para aqueles que, como nós, seres humanos, todos nós, seres humanos, para aqueles que tenham pecado, e todos nós pecamos, só podemos pagar o preço do pecado com a morte. O salário do pecado é a morte. Ora, se o salário do pecado é a morte, pronto, nossa vida acabou. Não temos nada para pagar, porque pagamos com a nossa própria vida. Por isso, Jesus Cristo paga pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, paga de graça para nós, para podermos viver. Nos resgata, digamos assim. E por isso precisamos da graça para nos perdoar dos pecados passados. Ora, recebemos esta graça pela semente de Abraão, que é Jesus Cristo. E de facto, todas as nações, sejam elas franceses, espanhóis, os italianos, os brasileiros, os bolivianos, os argentinos, seja quem for, todas as nações são abençoadas por Jesus Cristo. Todos. Isto é, todos os que creem em Cristo. Ora, aí está um outro grande erro que muitos cristãos fazem. Porque dizem, vês, só precisas de acreditar em Cristo e serás salvo. Não precisas de fazer nada. Mas não é assim, irmãos. Olhem para o exemplo de Abraão. Ele creu, ele acreditou. E porque acreditou, obedeceu. Porque acreditou que o filho dele ia ser o seu descendente, e embora Deus lhe disse, bem, vai sacrificar o teu filho, ele acreditou na promessa de Deus que tinha dito que o teu filho vai ser o descendente, de outras nações vão vir dele. E então ele obedeceu, porque acreditou na promessa. Vejam em Gálatas, capítulo 3, versículo 9. Gálatas, capítulo 3, versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Nós somos abençoados porque o Abraão obedeceu. Porque ele foi crente, não é? Por isso, sempre que vem a palavra acreditar ou crer na Bíblia, pensem imediatamente que tem que haver uma prova da crença por uma ação. Tem que haver sempre uma prova da crença por ação. Por isso diz assim, como o crente Abraão. Como é que Abraão acreditou? Porque obedeceu. Obedeceu. Teve obras. Não são obras da lei, mas as obras são obras de fé. Por isso acreditou. E porque acreditou, recebe promessa de graça. Por isso, queridos irmãos, é importante entendermos que a crença produz ações. Provamos a nossa crença com ações. É importante entendermos isto. Quando dizemos eu acredito em Jesus Cristo, precisamos saber como é que acreditas. Se de facto acreditas em Cristo, vais fazer o que Ele te diz para fazer. Vejam, por exemplo, em Tiago. Em Tiago. Se faz favor, leem comigo em Tiago. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Versículo 20 a 24, que diz assim: Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? A fé sem obras é inoperante. Precisamos ter obras da fé. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Como disse, queridos irmãos, em Romanos 2, versículo 13, diz, só os que praticam a lei é que hão de ser justificados. Mas não somos justificados por obras da lei, somos justificados de graça. Não foi por obras, versículo 21 de Tiago, capítulo 2, não foi por obras de Abraão que o nosso pai foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Obedeceu. Obedeceu. E essa obediência demonstrou a fé dele, demonstrou que ele acreditava. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Foi pelas obras que ele provou a fé. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e por isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Porque acreditou em Deus. Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Precisamos de obras e fé. Não somos justificados por obras da lei. Mas temos, para sermos crentes, temos que provar essa crença por obras de obediência. Mas essas obras de obediência não nos justificam. Vejam, por exemplo, no mesmo capítulo, no mesmo livro, no mesmo capítulo, Tiago 2, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Sim, as pessoas hoje em dia dizem, ah, tu tens, vocês têm obras, bem, eu tenho fé, sou melhor que tu. Mostra-me essa tua fé sem as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras. Se tens fé, mostra-me a fé, sem obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. A nossa crença em Cristo é demonstrada por obras. Versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demónios creem e tremem. Os demónios acreditam em Jesus Cristo. Obedeciam a Ele. E obedecem a Ele. Os demónios creem, acreditam em Cristo. Mas tremem. Acreditar em Cristo não é suficiente. Precisamos ter obras de fé. Queridos irmãos, isto é muito, muito, muito importante. É uma das grandes deceções de Satanás nas igrejas de hoje em dia. Queridos irmãos, vejam comigo o que o próprio Cristo disse. O próprio Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7, Mateus 7, 21, 23. Mateus 7, 21 a 23, que diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, Nem todo o que me diz Jesus, Jesus. Oh, como eu amo Jesus, eu acredito em Jesus. Nem todo o que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade. Qual é a vontade do Pai? É que nós obedeçamos às leis dele, aos mandamentos dele. A vontade dele são as instruções dele para nós, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Jesus, Jesus, porventura temos nós profetizado em teu nome? Jesus, nós tivemos pregado em teu nome, nós pregámos em teu nome, dissemos, fizemos coisas, dissemos em teu nome, Jesus. E em teu nome nós expelimos demónios, nós tirámos demónios de pessoas em teu nome, dissemos, Jesus, Jesus, e os demónios saíram de pessoas. Em teu nome fizemos muitos milagres. Sim, em teu nome, em nome de Jesus, sarámos pessoas. Muitos milagres. Sim, em nome de Jesus, pregámos. Em nome de Jesus, removemos demónios de pessoas. Em nome de Jesus, fizemos milagres como sarámos pessoas. Versículo 23. Então, Jesus Cristo disse assim, eu lhes direi explicitamente, explicitamente, isto é, muito claramente, direi a estas pessoas, que pregaram em nome de Jesus, que removeram demónios em nome de Jesus e que fizeram milagres em nome de Jesus, diz assim, eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Estas são as palavras de Jesus Cristo, queridos irmãos. São as palavras de Jesus Cristo. Nunca vos conheci. E o que é que Jesus Cristo disse? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. O que é que Jesus Cristo disse? Saiam de perto de mim, não quero nada a ver convosco. Afastem-se, não vos conheço, porque vocês não obedecem às leis de Deus. Tal como diz no versículo 21, não fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Pode ser mais claro? Acho que não. Não pode ser mais claro, queridos irmãos, é necessário obedecer às leis de Deus. Obedeces às leis de Deus, aos 10 mandamentos? Obedeces? Entre os 10 mandamentos há um mandamento que é o mandamento teste. Digamos assim, o mandamento que faz um teste a ver se de facto obedeces a Deus ou nós. E esse mandamento é, observa o sábado. Observas o sábado, de pôr-de-sol a pôr-de-sol, de sexta-feira ao pôr-de-sol, ao sábado ao pôr-de-sol, como indicado na Bíblia? Ou dizes, ah, não faz mal, obedeço o domingo. Queridos irmãos, domingo não é o sábado. Domingo é domingo, o sábado é sábado. Queridos irmãos, o que é que Jesus Cristo disse? Aparta-te de mim, vocês que praticam a iniquidade. Porquê? Porque não fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus, que é descrita basicamente pela lei santa, espiritual, boa, eterna, que é os 10 mandamentos. Dos quais um desses é o mandamento teste, é o mandamento de prova, a ver se de facto obedeces a Deus ou não. E querido irmão, se estás a ouvir isto, analisa-te, porque tens de decidir se és um daqueles que estás a fazer, a pregar em nome de Cristo, que estás a expelir demónios em nome de Cristo, estás a fazer milagres em nome de Cristo, ou achas que estás a ser um muito bom cristão, mas estás a praticar iniquidade? Só tu sabes o teu coração e Deus sabe o teu coração. Mas simplesmente, queridos irmãos, temos que obedecer às leis de Deus. Mas, queridos irmãos, não é só obedecer às leis de Deus. Deus fez um contrato com Abraão. Deus fez um contrato com Abraão. Por que Deus faz contratos conosco? Ou digamos pactos conosco? Ou como a Bíblia diz, concertos ou alianças conosco? Por que Deus faz uma aliança conosco? Isto é, um contrato conosco? Para nos abençoar ainda mais. Porque Ele diz, se fizeres isto, então eu faço isto. Não só os resultados automáticos de obediência ou desobediência à lei, mas nos dá bênçãos adicionais. Sim, porque ao fim de contas, os contratos dele é simplesmente as obedecer às leis dele. Mas depois, dá bênçãos adicionais em cima disso. Queridos irmãos, a nossa parte, em primeiro lugar, é obedecer, mesmo sem o contrato, mesmo sem a aliança. Mas, além disso, Ele faz a aliança conosco para nos abençoar. Um ponto entre parênteses aqui, deixe-me dizer que uma lei pode ser um contrato também. Por exemplo, a lei do sábado é um contrato. Como podem ler em Êxodos 31:16, que é a aliança do sábado. É um contrato de obedecer ao sábado. É uma aliança também. Mas, continuando, geralmente um contrato, isto é, uma aliança, um pacto, é baseado em leis. Por exemplo, Deus fez o contrato com Abraão. Nesse contrato, o Abraão tinha certas coisas a fazer e Deus tinha certas coisas a fazer. É um contrato. Por exemplo, é como quando tu compras um carro, é um contrato. Perdão, compras uma casa, é um contrato. E tu dizes, eu vou pagar tanto por mês e ao fim desse período a casa ou o carro é meu ou minha e pronto. Igualmente, Deus faz contratos conosco, que Ele chama alianças. E essas alianças, Ele faz promessas. E as promessas que faz são bênçãos. Por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 18, Gálatas, capítulo 3, versículo 18, diz assim, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus fez, a concedeu gratuitamente a Abraão. Foi pela promessa. A promessa foi feita por este contrato, por esta aliança. E a promessa foi, Abraão, tu obedeces-me, e então eu vou te dar uma promessa. E qual foi a promessa que Deus deu a Abraão? Qual foi a promessa? Vejam no versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ele fez uma promessa de que, através da semente de Abraão, que seria Jesus Cristo, seríamos abençoados e herdar tudo. Seremos herdeiros como Cristo herdou tudo. Ora, queridos irmãos, o que é que vimos até agora? Vimos que somos perdoados de graça. Isto é, somos justificados de graça. Mas precisamos de obedecer às leis de Deus, a lei de amor, os 10 mandamentos. Vimos também que a razão que precisamos de obedecer é que Cristo não é um ministro do pecado, pois Cristo vive em nós pelo Espírito Santo de Deus, e Cristo não vive em pecado. Ele também disse, Cristo disse, se acreditam em mim, se dizem Senhor, Senhor, temos que obedecer a Ele, a Deus, à lei de Deus e aos ensinamentos de Jesus Cristo. E a fé em Cristo, tal como no caso de Abraão, é provada pela nossa obediência. E além disso, houve um contrato. Um contrato, isto é uma promessa, para nos abençoar com a herança de Jesus Cristo. Há um contrato com uma promessa para nos abençoar com a herança de Jesus Cristo. Este é a nova aliança. A nova aliança é o contrato que tu e eu fazemos individualmente com Deus, perante o nosso batismo, de que o nosso velho homem vai morrer ou vai ser sepultado e vamos viver de uma maneira nova, vamos nos vestir de uma maneira nova, a obediência a Deus. Este contrato é o contrato que fazemos, que vamos obedecer às leis de Deus, e este contrato é a nova aliança e tem promessas especiais que somos herdeiros ou co-herdeiros com Cristo. Queridos irmãos, lembrem-se que a lei de Deus foi sempre existente. Vejam comigo em Gênesis, versículo 26. Gênesis, capítulo 26, versículo 5. Gênesis 26, 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão obedeceu a Deus. Não só os seus mandamentos, mas os seus preceitos, os seus estatutos e as suas leis. Queridos irmãos, a lei de Deus existia durante o tempo de Abraão. A lei de Deus é sempre existente. Vejam comigo em Romanos capítulo 7, Romanos 7, versículo 12, que diz assim: por consequente, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. A lei de Deus é santa. Versículo 14, porque sabemos que a lei de Deus é espiritual. A lei de Deus é espiritual. E eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Perdão. Queridos irmãos, quando Paulo fala da lei, precisamos de saber de qual lei é que ele está a falar. Precisamos de saber de qual lei é que Paulo está a falar. Compreendem? Compreendem o que eu estou a dizer? Porque Paulo às vezes fala de leis diferentes. Quando ele está aqui a falar que a lei é santa, no versículo 12, e a lei é espiritual, isto é, quer dizer, é eterna, é sempre existente, está a falar da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Mas às vezes Paulo pode usar a palavra lei para se referir a uma lei ou referir a outra lei. Como eu podia falar acerca da lei, mas podia ser a lei de tráfico, ou podia ser a lei de civil, ou podia ser a lei que regula os contratos entre as pessoas, ou a lei que diz que quando, por exemplo, de certos negócios, há várias leis nos estatutos. Igualmente, quando Paulo se refere à lei, não podemos concluir que imediatamente que ele está a referir-se a uma específica lei. Temos que ler no contexto a que lei é que ele está a referir. Aqui no versículo 12, no versículo 14, ele está a referir-se à lei de Deus. Porque diz, porque a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E no versículo 14, porque a lei é espiritual. Mas vejam, por exemplo, no versículo 21, do mesmo capítulo, está a referir-se aqui a outra lei. Porque diz assim, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Isto não é a lei de Deus. A lei de que o mal reside em mim. Isto é outra lei. Mas no versículo 22 já fala da lei de Deus. Diz assim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Está a ver, estão a ver que ele está a falar aqui de duas leis. Mas é a mesma palavra. E depois no versículo 23 fala de mais outras duas leis. Diz assim, mas vejam os meus membros, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado. Vem como ele está a falar de vários, digamos assim, pontos diferentes de leis. E temos que ler no contexto a que lei é que ele está a referir. Então, notem, vimos que a lei, no versículo 14 do Romanos 7, vimos que a lei é espiritual. Ora, se é espiritual, é eterna, e eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei é santa, no versículo 12, é boa, é justa, por isso, a lei é perfeita, a lei de Deus. Mas notem em Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Ora, como vimos, a lei é espiritual. A lei existia durante o tempo de Abraão, como lemos em Gênesis 26, 5. Mas agora vamos ver, então, em Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Gálatas, capítulo 3, versículo 17, que diz assim. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois. A lei que veio 430 anos depois. Ora, a lei de Deus não veio 430 anos depois. Vê? Porque Abraão obedeceu à lei. A lei é espiritual. O Adão e a Eva desobedeceram à lei. E por isso foram removidos do Éden. A lei é espiritual. A lei de Deus tem existido sempre. Por isso ele está a falar de outra lei. Diz assim, a lei que veio 430 anos depois. Então qual foi a outra lei que veio 430 anos depois? Isto é, no ano em que os israelitas saíram do Egito. Qual foi a lei que veio 430 anos depois? Queridos irmãos, o que ele está a falar aqui é que uma lei foi adicionada. Compreendem? Uma lei foi adicionada. Veio 430 anos depois. Que lei é que foi adicionada, não é? Que lei? Veja no versículo 19. Gálatas 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada. A lei foi adicionada. Quando? 430 anos depois. Depois da aliança com Abraão. Isto é, quando os israelitas saíram do Egito, foram ao Monte Sinai e a lei foi adicionada. Que lei é que foi adicionada? Foi adicionada por causa das transgressões. Oh! Por que é que foi adicionada? A lei foi adicionada por causa das transgressões. O que são transgressões? Transgressões é pecado, não é? O que é o pecado? 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Transgressões é transgredir a lei, que é o pecado. Vejam Romanos 4, versículo 15. Romanos 4, versículo 15. Romanos 4, versículo 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Onde não há lei, não há transgressão. Mas em Gálatas 3, versículo 19, diz assim: qual será a razão da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. É a mesma coisa que dizer: a lei foi adicionada porque quebraram a lei. Não é? A lei foi adicionada porque quebraram a lei. A lei foi adicionada porque transgrediram a lei de Deus. Então qual foi a lei que foi adicionada? Vejam continuando aqui no versículo 19, Gálatas 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões à lei espiritual eterna de Deus. Por isso esta lei foi adicionada, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Quem é o descendente? Quem é o descendente? É a semente. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Quem é o descendente? Ao fim desse versículo, e ao teu descendente, que é Cristo. O descendente de Abraão é Cristo. A promessa foi feita. A lei foi adicionada no Monte Sinai, 430 anos depois de ter feito uma promessa a Abraão, por causa das transgressões do povo, das pessoas, da desobediência à lei de Deus. E foi adicionada até que viesse o descendente, isto é, Jesus Cristo, a quem se fez a promessa. Foi ao descendente, foi a Jesus Cristo a quem foi e fez a promessa. A promessa de Abraão foi feita através de Jesus Cristo, que era o seu descendente. E esta lei foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Vamos ver isto devagarinho. No Monte Sinai, várias leis foram adicionadas. Que leis é que foram adicionadas no Monte Sinai? Foram codificadas as leis de sacrifícios, as leis levíticas, leis de lavagens e também leis civis. O Código Civil da nação de Israel, que foi criada, que foi estabelecida como sua nação no monte. E essas leis civis, este Código Civil desta nação de Israel, era para ser usada para governar a nação, que eram aplicações da lei de Deus para uma nação que não estava convertida. Eram aplicações da lei de Deus para uma nação que não estava convertida. Por isso, certas aplicações são para pessoas que não estão convertidas, que são carnais, enquanto que Jesus Cristo explicou aplicações para pessoas que são convertidas, que não são carnais. Mas as leis que foram adicionadas no Monte Sinai foram as leis de sacrifícios, as leis levíticas, as leis de lavagens, as leis civis. Várias leis. E que leis é que só duraram até Jesus Cristo vir? Que leis é que só duram ou duraram até Jesus Cristo vir? Hebreus, capítulo 10, versículo 1 a 4. Hebreus, capítulo 10, versículo 1 a 4. Ora, visto que a lei... Qual lei? É a lei de Deus, eterna, dos 10 mandamentos? Não. Visto que a lei de sacrifícios, a lei dos rituais, das lavagens, tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Porquê? Porque os sacrifícios eram pombos, eram bodes, eram gado, bois. Não era a imagem real das coisas. Não eram a realidade. A realidade é Jesus Cristo. Mas os pombos, os bodes, os bois eram imagens. Era uma sombra. Digamos assim, era uma sombra dos bens vindouros. Nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Isto é, se estes sacrifícios, de facto, tivessem pagado, tivessem esse valor, não precisavam de continuar a oferecê-los. Entretanto, nestes sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes e de pombas e coisas assim remova os pecados. Estes sacrifícios, esta lei ritual de sacrifícios, de lavagens, estas leis destes rituais eram temporárias. Porque era uma recordação de pecados para nos lembrar. Para nos lembrar a realidade, a imagem real que é Cristo. Veja no versículo 10 do mesmo capítulo, Hebreus 10:10, diz assim. 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do Cordeiro de Jesus Cristo uma vez por todas. O Cordeiro de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo foi feito uma vez por todas. E por isso já não precisamos dos outros sacrifícios. As leis de sacrifícios, das lavagens, isso tudo, apontavam para Cristo. Faziam-nos lembrar de que precisavam de Cristo. Por isso a lei é o nosso tutor. A lei é que nos ensina, nos educa, nos aponta. Esta lei apontava, ensinava-nos, apontava para Cristo. Os sacrifícios, as lavagens, até mesmo o tabernáculo, pois nós devemos ser o tabernáculo do Espírito Santo de Deus, para Deus viver em nós, isto é, Jesus Cristo viver em nós, através do Espírito Santo. Tudo isto apontava para Cristo. Veja no versículo 12 de Hebreus 10. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ofereceu um único sacrifício e pronto, já não precisa oferecer mais. Por isso, estas leis foram adicionadas até Cristo vir. Vejam em Hebreus capítulo 9, uma página atrás, Hebreus capítulo 9, versículo 8 a 10, diz assim. Hebreus 9, versículo 8 a 10. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que, ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola, uma alegoria, alegoria, ou isto é um símbolo, digamos assim, isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Estes sacrifícios, estas ofrendas que fazem como sacrifícios, oferecem dons como sacrifícios, as ofrendas que fazem e que sacrificavam, eram simplesmente ineficazes para aperfeiçoar as pessoas que estavam a fazer o culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Estes sacrifícios, estas ofertas como sacrifícios, estes dons como sacrifícios, como lemos no versículo 9, que no tocante à consciência eram ineficazes de aperfeiçoar aquele que presta culto, foram oferecidos, foram impostas até ao tempo oportuno, isto foram oferecidas temporariamente até o tempo oportuno de reforma. Queridos irmãos, o serviço do tabernáculo, os sacrifícios do templo, o sacerdócio levítico, era temporário até o tempo oportuno de reforma. Reforma de quê? Reforma de quê? Reforma de como adoramos a Deus. Já não precisamos de ir a Jerusalém, a um templo, a dar ofertas e fazer sacrifícios lá. Porque vejam aqui a reforma em João, capítulo 4, versículo 23. João 4, versículo 23. João 4, versículo 23. Deus é Espírito. Perdão, versículo 23 diz assim. Mas vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isto é a hora da reforma que Jesus Cristo disse aí. Vem a hora e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus quer, o Pai quer, aqueles que o adorem, como diz, em espírito e em verdade. Versículo 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui está a reforma, queridos irmãos. Vem? Não é com sacrifícios físicos. Agora, Deus não trabalha com uma nação, mas está a trabalhar com pessoas que são a nação espiritual de Israel. E estas pessoas, que são a nação espiritual de Israel, estão espalhadas por todas as nações. Todos somos sementes espirituais de Abraão através de Cristo, se temos o Espírito Santo de Deus em nós. E por isso precisamos de fazer um sacrifício diferente, sacrifícios espirituais, porque somos o templo. Vejam comigo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, versículo 1, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui vê-se a reforma que agora Paulo está a descrever aos romanos, a dizer que a reforma agora é que nós temos que fazer um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, que é o sacrifício da nossa vida, de como vivemos. Vivemos de maneira diferente, obedecendo a Deus, obedecendo às leis de Deus. porque somos o Espírito, somos o templo do Espírito de Deus. E não vos conformais com este século. Não vos conformais com o que se passa à nossa volta, neste ano, aqui à nossa volta, neste mundo à nossa volta. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos de fazer a vontade de Deus Pai, como Jesus Cristo disse, como li há pouco em Mateus 7. Vocês não fazem a vontade do meu Pai, departem para mim, vocês que praticam iniquidade. Queridos irmãos, precisamos de fazer, praticar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é que é importante. Não é estar a fazer milagres e estar a chamar em nome de Jesus. E precisamos de praticar, viver, mudar a nossa vida para ser cristãos como Deus quer que sejamos, que seja fazermos, experimentar a boa, agradável e verdadeira vontade de Deus. Isso é que é importante. Então, continuando, onde estávamos a ler, em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? A lei foi adicionada, isto é, a lei de rituais foi adicionada, por causa das transgressões. Foi adicionada 430 anos depois, por causa das transgressões, porque desobedeceram à lei de Deus espiritual. Até que viesse o descendente, isto é, Jesus Cristo, a quem se fez a promessa, sim, a promessa de herdarmos tudo, co-herdeiros com Cristo. Foi feita a Cristo, a semente ou descendente de Abraão. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Quem foi o mediador? Foi Moisés. Não foi? Foi Moisés. Os 10 mandamentos foram dados diretamente ao povo. Lembram-se, no Monte Sinai, Deus falou ao povo e deu os mandamentos diretamente a ele. O povo disse, não quero ouvir mais. Então Moisés subiu ao monte e Deus falou a Moisés diretamente e deu a Moisés o resto da lei, os outros princípios que foram adicionados. Moisés então veio como mediador e deu isto a quem? Deu estes mandamentos para serem aplicados, para serem promulgados por mensageiros. Os mensageiros foram os sacerdotes e os levitas. Os sacerdotes e os levitas foram os mensageiros que, então, ajudaram a Moisés a promulgar, a executar, a implementar estas leis. Os sacerdotes e os levitas foram esses mensageiros. A palavra mensageiros, em grego, é a palavra angelos, que está traduzida para anjos. Por isso, podia ser traduzida para mensageiros, e diz aqui que a lei foi promulgada por meio de mensageiros, isto é, anjos ou mensageiros, pessoas que carregam a mensagem, e as que carregaram a mensagem, que promulgaram a lei pela mão de Moisés, foram os sacerdotes e os levitas. Vêem isso muito bem na história, podem ler no Antigo Testamento, foi exatamente o que aconteceu. Foi os sacerdotes e os levitas que tiveram a responsabilidade, nas gerações seguintes, de promulgar ao povo israelita. Tinham essa responsabilidade, os sacerdotes e os levitas. Eles foram os mensageiros. Traduzido aqui, promulgada por meio de anjos. Não foi anjos, da maneira que nós pensamos, foi mensageiros. Porque a palavra angelos em grego pode ser anjos ou pode ser mensageiros. E está claro aqui, vemos pela história, claramente, que está a falar dos mensageiros. Foram eles que, foram os sacerdotes e os levitas que promulgaram isto. E também a mesma coisa se lê em Atos, capítulo 7, 53. Atos 7, 53. Vejam aqui. Atos 7, 53. Atos 7, 53, diz assim: vós que recebeste a lei por ministério dos mensageiros. Está claro, está traduzido aqui como anjos, mas não foram anjos que nos tiveram a ministriar aos israelitas. Foram os sacerdotes e os levitas. E diz assim: vocês recebeste a lei pelo ministério dos sacerdotes e dos levitas e vocês não as guardaram. Vocês não obedeceram. Em Gálatas capítulo 3, continuando a ler em Gálatas capítulo 3, agora que já cobremos esta parte aqui um bocado difícil, vamos continuar então. Diz assim: ora, um mediador não é de um. Quer dizer, uma pessoa para mediar está a mediar entre duas pessoas, ou entre dois, digamos, dois grupos de pessoas, ou... Por exemplo, um mediador entre, por exemplo, há um discordo entre dois partidos, duas pessoas, então é um mediador para mediar, para chegarem a um ponto. O mediador entre, não é só para um, entre uma pessoa, não é de um. Mas lembrem-se que Deus é um, e por isso foi entre Deus e o povo israelita. Foi o que Moisés fez. É porventura, versículo 21, a lei... Que lei é que está a falar aqui? Está claro, a lei de sacrifícios, de lavagem, dos levitas, do templo, a lei dos rituais. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Não, não, porque era temporária. De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, sim, se houvesse uma lei que dissesse, olha, se fizer isto, tens vida eterna, então a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas não é, não há nenhuma lei que te pode dar vida. Não podes fazer nada para te dar vida eterna. Nada. Mas a Escritura, versículo 22, encerrou tudo sob o pecado. A Escritura encerrou tudo sob o pecado. Encerrados, fomos encerrados pelos nossos pecados. Isto é, é como o guarda de uma prisão, a lei é como esta lei é como uma guarda de uma prisão que nos prende no pecado, por causa do pecado. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, todas as pessoas estão sobre o pecado, estão encerradas por causa do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A promessa. Qual a promessa? A promessa que é o dom da vida. Isto é, mediante a fé de Cristo, de Jesus Cristo, é a fé de Jesus Cristo que Ele fez isto por nós, é a fé dEle que fez. A promessa foi concedida do dom da vida. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Isto já falei há pouco, estávamos debaixo da educação da lei. A lei dos rituais. E nela, encerrados. Nessa lei, estávamos encerrados. Estávamos prendidos, digamos assim. Para quê? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Isto é, a lei dos rituais, estávamos imprisionados por esta lei dos rituais, porque para nos conduzir a Cristo, para nos educar, porque era a tutela, estávamos encerrados nisto, porque estava a apontar para Cristo, a fim de sermos justificados pela fé. Quando Cristo veio, podemos ser justificados pela fé de Cristo, mediante a fé de Cristo, e por isso foi a promessa concedida aos que creem, aos que acreditem, e quando acreditamos, provamos a nossa crença pelo que fazemos. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ao instrutor, a essa supervisão. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Porque a lei, ao fim de contas, nos convence do pecado, para virarmos a nossa maneira de viver para Cristo, para sermos diferentes, para que todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Isto é, quando fostes batizados em Cristo, pela autoridade de Cristo vos revestiste. E temos de Cristo viver em nós. Isto é, através do Espírito Santo que recebemos, através da imposição das mãos, então somos vestidos de novo, revestidos. Isto é, estamos a viver uma vida nova, de uma maneira nova, e por isso somos pessoas diferentes. De maneira que, versículo 18, de sorte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Por isso, não tem nada a ver se somos portugueses, brasileiros, bolivianos, argentinos, japoneses, italianos, seja o que for. Somos todos um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, co-herdeiros com Cristo. Então, irmãos, em Gálatas, lembrem-se, haviam judaizers, digamos assim, e também haviam gentios com ideias gnósticas. Haviam dois problemas. Até aqui, Paulo esteve a falar, ou esteve a liderar com a situação, perdão, dos judaizers, dos que estavam a dizer que precisavam de ser justificados pela lei ritual. Mas agora, a partir do capítulo 4, ele vai falar acerca do outro grupo, que é o grupo dos gnósticos, e também então os vai corrigir. E então isso vamos falar no próximo estudo bíblico. Entretanto, para dar um sumário muito breve do livro de Gálatas, é o seguinte. Queridos irmãos, o que é que eu posso fazer hoje para me limpar, para me lavar dos pecados que fiz, digamos assim, ontem ou anteriormente? O que é que eu posso fazer para me lavar e limpar dos pecados que cometi no passado? Nada. Nada. Eu não posso fazer nada. É só o sacrifício de Jesus Cristo que ele teve, porque ele tinha fé no Pai e por isso fez esse sacrifício. E por isso nós não há nada que podemos fazer. Por isso temos que continuar a obedecer, mas precisamos da graça de Jesus Cristo para nos perdoar e precisamos de continuar a viver numa atitude contínua, contínua de arrependimento. Viver uma vida nova, obedecendo às leis de Deus. Até à próxima, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos.